Nós vamos conversar agora com o Luiz Olimecha, que tem uma tradição dentro do circo brasileiro e foi o criador da Escola Nacional de Circo, e também com a Ana Cristina, que foi da primeira turma quando da criação da Escola Nacional de Circo. Luiz Olimecha, o Orlando Miranda, quando esteve aqui, já falou um pouco sobre o surgimento da Escola Nacional de Circo e ressaltou a importância da sua participação nessa fundação da escola, nessa criação, e também da Ana Cristina, que também é conhecida como Toquinho, depois a gente vai saber por quê. Então eu queria, Luiz, que você nos dissesse o que levou você a criar a Escola Nacional de Circo.
Eu tinha um tio chamado Raul Olimecha, que escreveu em 1924 um livro sobre ginástica acrobática. E nesse livro ele já falava sobre a fundação, a construção de uma escola de circo, entendeu? Então daí para cá, quando eu fui convidado pelo Orlando para ser assessor de circo do Serviço Nacional do Teatro, eu dei a ideia ao Orlando de fazermos uma escola de circo, porque os profissionais de circo estavam acabando. E nós tínhamos que acabar também com o mito de dizer que circo é família, circo é tradição. Não. O circo qualquer um pode ter acesso. Então, isso que aconteceu, hoje os grandes artistas brasileiros passaram pela escola de circo, tanto que estão no exterior. A maioria está no exterior trabalhando. Pena, né? Porque nós, quando criamos a escola de circo, não foi para mandar para ninguém para o exterior, era para ficar dentro do Brasil. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não sei se por sorte nossa ou por má sorte, eu sei que a garotada está levando o nome do Brasil lá fora. E bem. Então, essa foi a vontade que eu sempre tive, desde que eu fui presidente do sindicato, em 71. Eu já falava sobre isso.
Do Sindicato dos Artistas.
Sindicato dos Artistas. Eu já falava sobre isso. Que era necessário, tanto que naquela época eu batalhei muito para criar uma escola através do município, através do estado, assim, não consegui. Eu vim conseguir através do Orlando Miranda, que já éramos amigos, ele me convidou para trabalhar com ele, essa coisa toda. E por mais sorte nossa, é que nos encontramos um ministro, que era o Ney Braga, que era um apaixonado por circo. E o assessor direto dele, Coronel Pasquale, também era um apaixonado por circo. Então foi a nossa sorte. Foi onde nós encontramos o caminho aberto para criar a escola de circo. Né? E o ministro deu todo apoio. Esse terreno onde está o circo aí na Praça da Bandeira é um terreno do Ministério, que era uma garagem antiga do Ministério. E foi assim a criação da escola de circo. O que eu fico até um pouco preocupado, porque a escola fez 24 anos agora. E eu estou vendo que a escola ela está gradativamente sendo deixada de lado. Ela está acabando. Queria até aproveitar a oportunidade para pedir ao ministro e o presidente da FUNARTE, Antônio Grassi, para que olhasse um pouco mais para a escola de circo. Porque o circo também é cultura. O circo está no Ministério da Cultura. Então eu gostaria de fazer esse apelo, que os senhores olhassem um pouquinho mais para a escola de circo, porque a escola de circo está praticamente destruída. Essa escola foi considerada a terceira melhor escola do mundo. Foi considerado pela revista do Ministério da Educação e Cultura em 1983, se eu não me engano, o maior, o melhor projeto do MEC de todos os tempos. Então eu acho que para abandonar as coisas assim fica meio chato, né? Chato para, pelo menos para mim, que foi quem criou aquilo, quem construiu, quem dirigiu, né? Então para mim fica um negócio terrível.
Ela ainda é a única escola de circo da América Latina?
É, continua sendo.
Oficial, é?
Oficializado. Agora, particular tem, São Paulo tem, Aliás, eu tenho uma ex-aluna nossa, que é a Felicity Simpson. Ela fez no Peru uma escola e me parece, não sei, que ela agora está na Colômbia, né, também com a escola.
Mas ainda não oficializou.
Ela não oficializou ainda a escola de circo da Colômbia. E está querendo fazer uma na França agora também. Ela foi aluna nossa aqui. Teve comigo aqui.
Mas está fazendo com os moldes, nos moldes da escola de circo daqui, né?
É, ela está fazendo exatamente baseada na escola de circo daqui do Rio.
Ana Cristina, você tem o apelido assim, ou o nome artístico, ou um canal da sua vida que chamado Toquinho, né? Eu queria que você explicasse pra gente por que que também você é chamada de Toquinho. E qual foi a sua participação no ano de fundação da Escola Nacional de Circo? Isso nos idos de 1982.
A inauguração foi em 82. Bom, quando inaugurou a escola, eu por um acaso, eu estava lá como público, né? Como menina, criança, e fui ver o espetáculo de inauguração da escola. E me lembro que eu não sabia o que era circo, então eu fui lá para ver, porque eu nunca tinha ido a circo. E fiquei sabendo dessa possibilidade da gente entrar, ingressar na escola para aprender. E eu, como tinha 15 anos para 16 e queria emagrecer, vamos dizer assim, eu pedi para minha mãe para entrar na escola para fazer ginástica, porque circo mesmo não sabia o que era. E, bom, daí eu entrei. Né, consegui entrar, né, um pouco de... Minha mãe não queria deixar, mas meu pai deixava, e foi aquela luta em casa. Eu morava perto, e ao lado da escola praticamente, e entrei. E quando eu entrei, eu ingressei na escola, mais ou menos acho que uns 6 meses depois, já estando na escola, eu ainda não tinha 1,5 metros, eu tinha 1,48 m, por aí... Aí eu acho que para não me chamar de fita métrica, me chamaram de Toquinho. É aí o apelido que por um acaso foi o diretor da escola que colocou, né? Porque ele era bem criativo nessa parte.
Ou seja,
era
o próprio Olimégia.
O próprio Olimégia botou eu como Toquinho.
A princípio seria salário mínimo, mas... Toquinho caiu melhor.
Aí quer dizer, entre outros apelidos, o meu pegou, né? Mas... como Toquinho.
O engraçado é o seguinte, que hoje ela é conhecida praticamente no mundo inteiro como Toquinho.
Como Toquinho. Ninguém, se eu falar em...
Ana Cristina, ninguém
sabe. Em circo, se falar quem é Ana Cristina, ninguém sabe quem é. Não, mas a Toquinho... Toquinho, realmente. Ah, trapezista Toquinho. Ah, Toquinho lá do Rio, da escola. É Toquinho, tá bom?
A tua atividade principal na escola e na sua formação na Escola Nacional de Circo foi trapézio?
Também. Minha formação principal que eu acho, assim, pra mim, que eu saí dali da escola, realmente foi trapézio, voos, né, como primeiro, e báscula, que realmente foram os dois números que eu mais me destaquei como acróbata. E aí depois veio cama elástica, que hoje eu ainda exerço, né, cama elástica, fiz também, cheguei a fazer patins acrobático na escola, e acrobacia em geral, né, quer dizer, hoje em dia eu me especializo, hoje, no caso na escola, eu dou aula de voos, né, de trapézio, volante, cama elástica e acrobacia de solo, que não foi, assim, a acrobacia de solo que eu falo é básico, o solo básico, que não foi o... Eu não cheguei a fazer, mas fiz a báscula, que é uma outra acrobacia, uma acrobacia de solo um pouco mais complexa, mais dirigida.
O Luiz, na ocasião da formação da escola, foi muito difícil reunir profissionais que podiam ser excelentes no seu campo de trabalho, mas que também soubessem ensinar. Como é que foi isso?
Foi um negócio até interessante, não foi muito difícil para mim, porque eu já conhecia todo mundo, né? A única dificuldade que eu tive é que, dentre os meus amigos, eu queria escolher um que tivesse, no mínimo, 25 anos de experiência de circo. Não adiantava botar garotada nova para dar aula, porque não ia sair do lugar. Então eu peguei aqueles velhos de circo, né? Aqueles que eu conhecia. Não foi difícil, foi fácil. O difícil foi contratar eles. Esse é que foi uma barra. Mas achar não foi difícil. Porque eu já conhecia, né? Eu já estava no métier, eu já conhecia todos eles desde garotos. Então, foi quando eu chamei eles para a escola de Siena. Que, por sinal, foi uma turma de professores excelente, né?
Mas, a princípio, a adequação de professor e aluno foi meio complicado, né?
Não,
porque, para eles, a gente não era filho deles, né? E era complicadíssimo. Era muito complicado.
Ali foi uma experiência nova para todo mundo, né? Os alunos que estavam aprendendo a ser circense e os circenses que estavam aprendendo com os alunos a forma, né? Então foi uma experiência muito boa entre as duas partes. Tanto o professor aprendeu com o aluno, como o aluno aprendeu com o professor. A princípio, sim, foi um negócio meio complicado. Até para mim explicar foi complicado, porque eles sabiam dar aula para os filhos. Entendeu? E não tinha prática de pegar o filho dos outros. Então, sempre quando você pega um aluno que é teu filho, você de vez em quando dá um empurrão, dá um cascudinho e tal, né?
A escola já tem uma técnica, né?
Exatamente. Então, isso aí é que foi uma barra para mim conseguir consertar isso. Mas, felizmente, ficou tudo bem, nunca aconteceu absolutamente nada.
É verdade.
Então, todos eles aí... Hoje alguns já faleceram, outros já estão
aposentados. O que eu acho na época nossa de aluno, que hoje eu comparo muito com hoje da escola de circo, que naquela época o que não tinha, a gente não tinha como ver as coisas, ver os truques, ver as modalidades, porque os recursos da escola, realmente quando a gente entrou como aluno, a escola estava começando, então estava muito, vamos botar assim, precária. Quando começou tinha uma cama elástica só, não tinha voos, o pessoal não sabia como é que virava um fake, como é que se virava um salto mortal. Hoje em dia a tecnologia é muito melhor. Então, quer dizer, a pessoa olha o vídeo, hoje em dia tem vídeo, graças a Deus agora a escola está conseguindo, tem vídeo, tem câmera de vídeo, tem televisão, está começando aquilo até que ele falou sobre o apoio, sobre a escola. Eu acho que eu estou ali dentro, eu voltei agora há pouco tempo, eu também acho isso. Sendo que agora, no momento, eu acho que a escola está levantando. A escola agora está levantando. E, assim, eu espero que a Funarte em si dê um pouco mais de apoio, porque a escola ficou, vamos botar assim, abandonada durante muito tempo.
É porque os governos foram mudando.
Exatamente.
E ninguém dando a atenção devida.
E,
né?
e os recursos eram irrisórios, as coisas vão... Quer dizer, eu, de uma certa forma, eu me afastei por uma questão do carinho que eu tinha pela escola mesmo, e não conseguia ver a escola do jeito que estava ficando, e me afastei por 3 anos, que era um direito meu como funcionária, e retornei em dezembro agora. E o que eu estou vendo agora na escola é que, partindo da direção, que é uma direção nova, que vai fazer 1 ano agora, que ele está com muita vontade de melhorar. Mas não adianta a direção da escola querer melhorar, porque é o que a gente está sentindo, inclusive ele conhece bem o Zezo, que é o diretor da escola.
É Zezo?
Oliveira. Mas não adianta ele querer, mas se a Funarte não der o que ele precisa, sabe? Se não der aquele apoio que a gente precisa, que infelizmente se resume a dinheiro. É apoio, é refletor, tudo isso envolve verba, e que chega em cima da hora o governo corta. E não pode, é oficineiros, é professores que precisam ser contratados, professores especializados, sabe? Que não adianta você fazer um concurso. Qual é o concurso que um profissional de circo tarimbado vai fazer para ingressar na Escola Nacional de Circo? Português, matemática e o resto. Tem que ser uma coisa especializada, tem que ser uma coisa específica para a escola de circo. Então, se não tiver, daqui a pouco vai se aposentar 2 professores da escola. Eu sou nova, tenho mais 2 oficineiros que foram meus alunos e hoje em dia estão contratados como oficineiros. São pessoas novas. Mas se não der valor a essas pessoas, eu hoje sou professora e ganho como auxiliar desde que eu fui contratada. Então, quer dizer, essa valorização para o funcionário da escola, que eu falo, que tem que ter, e para a escola em si, que não está tendo.
Eu acho que o Ministério da Cultura tem que entender que escola de circo é uma escola diferenciada. Então, esse negócio de fazer concurso para dar aula na escola de circo não funciona. não funciona. Eu não vejo técnico de futebol que não tenha sido jogador de futebol, né? É aquela coisa, quem dá balé são ex-bailarinas. Então, quem dá aula de circo são profissionais de circo. Então, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Então, vamos entender que a escola de circo é uma escola diferenciada. Então, tudo para a escola de circo tem que ser diferente. Até que o Ministério entender de que ele passou a ser dono de circo, foi um negócio meio terrível, né? Porque tudo que eu pedia para construir o circo não existia na contabilidade pública. Então tiveram que criar todo aquele material que eu pedia, porque, pô...
É verbalizar a matéria do sonho, né?
Exatamente. Então essas coisas que aconteceram é que eu acho que deve continuar sendo feito, porque esse circo foi considerado o circo mais bonito da América Latina. Era um circo bonito, um circo luxuoso, era um negócio que todo mundo chegava e ficava espantado. Tanto que o circo mais tradicional do Brasil, que era o Circo Garcia, copiou a estrutura da escola de circo. O Bostock copiou também.
Diz o projeto mesmo da
estrutura interna.
Inclusive eu deixava ele lá, tirava a medida, falando, não precisa nem tirar a medida, porque uma vez eles têm essas coisas, tirar a medida escondida, sabe o que é? Não precisa isso. Eu te dou a planta. Isso aqui não é meu. Isso aqui fui eu que criei, mas não é meu. Então pronto, eu te dou a planta disso aqui. Você vai, leva, melhora teu circo. O circo do Marcos Frota foi todo ele baseado na escola de circo.
Na época foi Armando Pepino.
Então você vê o seguinte, se a gente está sentindo isso tudo do passado e hoje vê como está funcionando a escola de circo, nessa precariedade toda, aí se entristece bastante. Você que a princípio pediu o apoio do ministro, né, Gilberto Gil.
Espero que o panorama mude, né? Mas embora eu sinto que a FUNARTE tem se esforçado para acompanhar isso, né? Mas não depende só...
Não, eu também acho que a FUNARTE tem se esforçado. Agora, é bom que se entenda que nesse país a menor verba de ministério é da cultura. Que eu acho isso um absurdo, porque na França, por exemplo, uma das maiores verbas é da cultura. Da educação é cultura. Aqui não. Aqui é completamente ao contrário. A cultura é a menor verba que existe do governo, é a cultura.
Ô, Luiz, me diz uma coisa. Você estava falando que a tradição não é tão importante. Eu sei que a Escola Nacional de Circo foi criada com a mentalidade de sedimentar uma ideia de circo moderno. Mas a tradição não está muito também incluída dentro do panorama circense?
Eu não disse que a tradição não é importante. A única coisa que eu falei é o seguinte: nós queríamos quebrar a tradição da tradição. Entendeu? Que é claro que todo lugar a tradição é importante, em todas as
atividades.
Todas as atividades, todo segmento. Tradicionalismo é importantíssimo. O que eu pensei na época foi o seguinte: o circo era um negócio muito fechado. Você dificilmente via uma pessoa entrar no circo que não fosse de circo, ou que se tivesse algum parente de circo.
A gente sofreu com isso,
então,
os alunos.
Isso foi uma das coisas que eu pensei em quebrar, entendeu? E dar oportunidade para as pessoas que gostam de circo, têm paixão pelo circo, se formar como artista de circo. Porque eu acho que o circo, como toda profissão, é aberta. Não adianta você fechar as coisas, fechar de forma que ninguém possa entrar. Né? Isso eu acho até que é um monopólio, pô. Isso não existe.
Então, porque a princípio era assim, os próprios artistas falavam que a gente... Ah, não, eles são aluninhos da escola, da escolinha.
É, da escolinha.
Quer dizer, a gente não era profissional da escolinha. E gerava um problema muito grande entre os profissionais e os profissionais formados pela escola. Que não, mas não são tradição, eles não são de circo.
A primeira coisa que eles falavam, não são de circo.
Eles não são de circo, não são de família tradicional.
Falavam isso pra mim.
E quer dizer, hoje em dia, hoje há pouco tempo eu fui numa festa que pra mim foi a realização da mãe do Pirajá, né? 90 anos. Ela falou, filha, você tem um circo na veia, você... Eu falei, eu não sou de circo, né? E aquilo para mim foi um senhor elogio. Você nasceu para isso, quer dizer, uma senhora de 90 anos, super tradicional, falando que chorou me vendo trabalhar. Então, para mim, foi a glória. Então, achei ótimo.
Então, essas coisas que o próprio profissional tem que entender, de que não é uma profissão fechada, ela tem que ser aberta. Tem que ser aberta, inclusive, para ter continuidade. Porque se você levar para a tradição, os próprios profissionais de circo, tradicionais, já não estão mais em circo. Não estão mais. Tem muitos aí trabalhando como professores de escola de circo. Então isso aí foi mais, essa escola de circo foi mais uma abertura para que você criasse profissionais, como tem criado profissionais excelentes.
Luiz, você vem de uma família que tem história no circo brasileiro, né? Que é a família Olimecha.
É, meu avô, né?
Qual foi o início dessa trajetória da família Olimecha?
Rapaz, a família Olimecha é tão complicada essa história, porque meu avô era japonês, japonês de Osaka. A minha avó era dona de uma fábrica de papel de arroz em Osaka. Então, briga de família, né? O meu avô saiu, foi embora para a Inglaterra. E lá ele foi cozinheiro. Foi cozinheiro na Inglaterra. Então, quando chegou a Guerra dos Zulus, ele saiu fora da Inglaterra. Então, pegou um navio para a América do Sul, que ele vinha para a Argentina.
Isso era que ano, mais ou menos?
Esse 1870, mais ou menos. 1870, por aí assim. Então, como navio, naquela época, levava tempo para chegar na América do Sul, né? Tinha uma trupe de acróbatas franceses que gostou muito do meu avô. Então, começou a ensinar ele a arte do equilibrismo. E como o nome do meu avô era muito difícil para eles falarem, que era Jaitakai Torakiste, mudaram. Aí botaram ele para Franco Olimecha, que era mais fácil. Então rebatizaram o meu avô dentro do navio, que naquela época era tudo era possível.
Jaitakai Torakiste?
Para
Franco Olimecha. Franco Olimecha. Então meu avô, quando chegou na Argentina, já chegou um acróbata, né? Acróbata e equilibrista. E quando ele foi para o Uruguai, conheceu a minha avó, que era uma das herdeiras da fábrica de munições Rossi, que era minha avó, chamada Júlia Rossi Olimecha. Que aí passou tudo, né? Passou a tirar certidões e batismo de não sei o quê, e aí passou a ser Olimecha, acabou. E olha, eu conheço muitos países pelo mundo, nunca vi um Olimecha, nenhum. Nunca encontrei.
E aí o circo nasceu no Brasil?
O circo nasceu no Brasil em 1900, em sociedade com um palhaço na época, que era chamado Benjamin de Oliveira, que era um ator negro. E ele era palhaço de circo também, músico e fazia tudo.
Foi então, o primeiro avô, palhaço negro.
Exatamente. O primeiro ator negro, porque ele era ator e era palhaço também. Então, o meu avô fez uma sociedade com Benjamin de Oliveira e saíram com o circo em 1900. Foi o primeiro circo que meu avô teve. 1900.
Isso em que cidade? Lá em...
No Rio.
No Rio mesmo, aqui no Rio. Rio mesmo.
No Rio. E daí foi até 1965.
Ana Cristina Toquim.
Opa!
Para encerrar, qual a palavra que para você define circo?
Circo, sei lá, eu acho que circo para mim é a minha vida. Eu no outro dia teve o espetáculo da escola e eu falei e continuo dizendo, eu agradeço ao circo tudo o que eu sou hoje. Tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço à escola de circo. Por isso que eu, às vezes eu...
Se emociona.
Eu agradeço muito a escola de circo. A escola de circo me deu tudo. Me deu o que eu sou, me deu meu marido hoje aqui, me deu um filho lindo, maravilhoso e me deu a minha vida. Assim. Então eu acho que a escola me ensinou uma profissão, me deu a vida, me
sentido
deu tudo. Me
vida.
Deu. Circo para mim é tudo. Eu não tem assim uma outra palavra que defina a escola de circo para mim. A escola de circo para mim é tudo, e o circo para mim é, agora, é mais do que tudo.
E você, Luiz Olimesh?
Olha, eu sou muito suspeito de falar de circo, né? Porque eu fui nascido e criado em circo, sou a terceira geração circense, né? Então eu acho que o circo também, para mim não existe outra coisa melhor que seja circo. Eu fiz tudo na vida que você pode imaginar, mas eu nunca me adaptei a nada a não ser circo. É verdade. Então eu acho que o circo, ele não me deu a vida, o circo deu a vida à minha família inteira. Inteira. Porque quando meu avô saiu do Japão para vir para a América do Sul, começou a família Olimesh. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte da família Olimesh.
Ok. Obrigado. Obrigado também pela emoção.
Opa.
Né, porque hoje em dia a pressa do mundo não deixa a gente se emocionar tanto.
É,
e eu acho que a emoção tem que estar ligada à criação da arte mesmo, do que a gente faz, do que a gente gosta, do que a gente ama. Obrigado.